Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana a Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
O que é capital neste momento para mim é que o turismo continue esta dinâmica de crescimento que está a ter e que seja cada vez mais uma atividade sustentável ao longo do ano e ao longo do território.
A esse propósito, tem vindo a dizer que, graças aos bons resultados obtidos na Páscoa e também no verão, que as previsões para o total de turistas em 2017 serão revistas em alta e que podem atingir os 22 milhões. Já tem dados concretos que lhe permitam realmente consolidar esta ideia?
Nós, neste momento, já temos os dados de julho, portanto, no acumulado janeiro a julho, já estamos com 11 milhões de turistas em Portugal, sem contar com as formas de alojamento que não são as tradicionais, que não são a hotelaria. Portanto, só contando com a hotelaria já estamos com 11 milhões de turistas, o que me permite, de alguma forma, até já perceber que esses 22 milhões não é ser muito ambicioso chegar a este resultado. Mas gostava de dar outra tónica, que é a nossa preocupação é cada vez mais não o número de turistas, mas o valor acrescentado que deixam em Portugal, quando vêm a Portugal, e a distribuição ao longo do ano e ao longo do território. Mais do que estarmos a tentar recordes em número de pessoas que vêm a Portugal, a nossa grande aposta é garantir, de facto, que conseguimos atingir os mercados de uma forma inteligente, aqueles que viajam nas épocas baixas, porque são essas que nós, neste momento, é esse o nosso grande foco, para tentar, de alguma forma, garantir que a atividade se mantém ao longo todo o ano e permite ter emprego sustentável, porque se tiver uma atividade sazonal, não consegue manter o nível de emprego nem as qualificações nas próprias pessoas que trabalham no turismo. E, portanto, aqui o grande foco é esse, é garantir que temos procura ao longo de todo o ano e mercados que gastam mais em Portugal. Por isso, temos feito uma aposta enorme na diversificação de mercados. Nós só conseguimos ter procura turística em Portugal ao longo de todo o ano se tivermos a cidade aérea. E, portanto, temos trabalhado imenso para garantir que aumentamos o número de rotas e de operações aéreas a Portugal durante todo o ano, porque tradicionalmente o que acontece ou o que acontecia é que, como Portugal era um país muito conhecido, promovido como um destino de sol e praia, muito associado também à época estival, a maior parte das ligações aéreas concentravam-se no verão. E, portanto, o nosso grande esforço tem sido garantir que ligamos o nosso país, os nossos aeroportos, aos destinos que nos interessam. Os que nos interessam são aqueles que viajam até em contraciclo connosco e que gastam mais quando vêm ao nosso destino. Grande aposta, coisa. Estados Unidos, mercados asiáticos, Canadá, Brasil, Escandinávia.
Neste momento, qual é que é a receita média por turista e qual é que seria o valor que consideraria ideal em matéria desse crescimento que falou?
Nós, neste momento, Portugal é o país que mais cresce na Europa em termos de receitas turísticas. É, de facto, extraordinário perceber que, trabalhando os segmentos e os mercados que gastam mais valor, a verdade é que isso tem logo impacto direto nas nossas receitas turísticas. O que é que isto quer dizer? Que nós, neste momento, estamos a crescer ao dobro o ritmo das receitas face ao número do crescimento de turistas. Nós estamos a crescer cerca de 10% de turistas de janeiro a julho e estamos a crescer 20% em termos de receitas turísticas. Somos neste momento um case study na Europa de como é que estamos, de facto, com um ritmo de crescimento tão grande em termos de receitas, mas porque estamos cada vez mais a trabalhar no mercado que gasta mais e nos produtos que gastam mais.
Mas consegue-nos dizer qual é que é a receita por turista?
Nós neste momento temos 12,4 mil milhões, tivemos em 2016, 12,4 mil milhões de euros de receita turística em 2016 e tivemos 21 milhões de hóspedes. Aqui é o que está a acontecer é que, como estamos a crescer este ano 20% nas receitas e 10% nos turistas, estamos a conseguir duplicar quase o gasto médio dos turistas em Portugal.
Então, qual é a conta geral neste momento?
Neste momento, a julho, de janeiro a julho, temos cerca de 8 mil milhões de euros de receita para 11 milhões de turistas, de janeiro a julho. Outra coisa muito interessante é também a balança turística. O que é que isto... Porque depois temos as importações turísticas e as exportações. E nós conseguimos, de janeiro a julho deste ano, um valor recorde que representou cerca de 5 mil milhões de saldo da balança turística portuguesa, o que claramente contribui também para o saldo da balança de exportações, onde neste momento o turismo tem um peso de quase 17%. Nós passámos de um peso de 15% em 2015 para neste momento estarmos quase nos 17%
das exportações.
Neste momento é a principal atividade exportadora. Se olharmos então para a balança de serviços, estava a falar da balança de bens e serviços, se olharmos só para a balança de serviços, o turismo já representa cerca de 49% das exportações de serviços.
Mas isso, do seu ponto de vista, também não representa uma vulnerabilidade para as contas públicas? Ou seja, temos um crescimento económico muito assente naquilo que são as receitas do turismo e, efetivamente, não é simultaneamente uma vulnerabilidade para a nossa economia?
Não parece uma vulnerabilidade, porque o que estamos a sentir neste momento é que o ritmo de crescimento das exportações de outros setores, nomeadamente dos vinhos, do calçado, está também com um ritmo de aceleração muito grande. Ou seja, estamos a crescer no turismo, mas também estamos a crescer em volume nas outras exportações. E também assumo muito como missão do turismo, o turismo ser também uma imagem de marca do país que alavanque as outras áreas, as outras exportações. Na estratégia para o turismo há 10 anos, que foi ontem aprovada em Conselho de Ministros, assumimos, aliás, que o turismo tem que ter este papel, tem que ter esta responsabilidade de ser também dinamizador de outras atividades e de ajudar também na promoção de Portugal como país exportador. Ou seja, abrir a cabeça do turismo. O turismo não estar só preocupado em promover o destino tradicionalmente turístico fechado em si, mas alargar e ter esta capacidade de promover as várias áreas que nos interessam promover em termos de país.
Mas ainda é um destino onde o fator preço conta, onde os hotéis são mais baratos, onde o preço da alimentação é mais reduzido.
Nós somos...
Continuamos a ser atrativos pela questão do preço por comparação com outros destinos.
Somos muito competitivos em termos de relação preço-qualidade.
Baratos?
Não diria que somos baratos, até por uma razão. Porque as pessoas cada vez mais nos associam a um destino de qualidade. E, portanto, o barato geralmente está associado a um destino que não tem uma oferta diferenciada ou de qualidade. E isso está claramente a inverter-se. Cada vez mais as pessoas reconhecem, precisamente em Portugal, um destino muito autêntico, muito diferenciador e inovador. E associam muito ao conceito de luxo, a um conceito de luxo atual que é a autenticidade, mais inovação, mais criatividade. Cada vez mais é esta a imagem que existe sobre Portugal. Mas, dito isto, o que nós sentimos cada vez mais é que nós, neste momento, a evolução dos proveitos turísticos e das receitas revelam que nós estamos a conseguir que o nosso preço médio, nomeadamente preço médio de alojamento, esteja a recuperar e a subir. Se eu lhe disse é que este ano
subiu cerca de 10 euros, não foi?
Digo-lhe em termos de percentuais nacionais do país, estamos a crescer cerca de 17%. Em termos dos proveitos hoteleiros, nós estamos neste momento, pela primeira vez, a ultrapassar o melhor ano de sempre que tinha sido 2008, nos preços dos hotéis, no preço médio do hotel. Estamos a conseguir outra coisa, que é, nós este ano, se compararmos este ano face a 2015, nós conseguimos aumentar 6% a taxa de ocupação das camas. Quer dizer que estamos a conseguir que os hotéis não só aumentem, hotéis e alojamento, aumentem o preço médio, mas também aumentem o nível de ocupação. E esse é o grande exercício que temos que fazer, porque nós sabemos, um dos grandes desafios que temos é que metade da nossa oferta durante o ano está vazia. E, portanto, este é o grande esforço que temos de fazer, que é garantir que temos atratividade, que atingimos os mercados certos, para ter estes níveis de ocupação estáveis ao longo de todo o ano. Nós, neste momento, estamos com uma taxa de ocupação média, janeiro a julho, portanto, ainda não influenciada pelo mês de agosto, com uma taxa de ocupação de cerca de 66%. É muito, diria, interessante verificar que, quando este governo iniciou funções, quando ia internacionalmente participar em algum fórum ou alguma feira internacional de turismo ou estar com operadores internacionais, a primeira reação que tinham connosco era: bem, Portugal é um destino neste momento incerto, arriscado, não é um destino bom para investir.
Mas porquê que diziam isso e porquê que...
Fruto da conjuntura económica que Portugal
ou
vivia.
Ou era pelo governo que tinha acabado de ser constituído?
Havia uma incerteza e uma... Não, tínhamos os rácios de investimento dos últimos meses muito complicados, o investimento completamente parado. E, portanto, havia muita incerteza, sobre a instabilidade económica do país. E, portanto, muitas dúvidas, nomeadamente, sobre se o turismo era ou não um setor onde se devia investir em Portugal.
passado. Porque o turismo tem vindo a evoluir, não foi só nestes dois últimos anos.
Claro,
e, portanto,
não,
daí a minha estranheza
não.
relativamente a essa...
Não, eu diria que o turismo tem vindo a evoluir ao longo de... Sim. Eu diria que foi marcante para Portugal a última década. Houve fortíssimos investimentos privados e fortíssimos investimentos públicos, que permitiram aquilo que temos hoje, não é? Destinos completamente qualificados, obras estruturantes, basta pensarmos em Lisboa e Porto, que estas cidades, que são cidades de entrada no nosso país, evoluíram, mas também a quantidade de novos produtos que surgiram no interior, de novos hotéis completamente diferenciadores, de novos alojamentos locais, que nos também têm permitido obter o número de prémios que nós neste momento conseguimos atingir internacionalmente.
Portanto, a diferença que notou foi ao nível da confiança no país.
Foi claramente a nível da confiança e dos números. E Portugal é apontado como um case study neste momento no mundo.
O que é que pode...
Deixa-me só dizer isto. Diga. Pela capacidade que teve de recuperação tão rápida, quer da conjuntura económica, quer pela estabilidade política que conseguiu, quer, de facto, pela capacidade que o turismo teve de criar emprego. E é isso um dos aspectos que temos sido mais apontados internacionalmente. Nós estamos com uma grande capacidade de criar emprego no turismo e eu diria aquilo que me deixa particularmente satisfeita, fora da época alta. E o ano passado, em média, todos os meses havia mais de 20 mil pessoas a trabalhar no turismo face a 2015. Isto, eu diria, é fruto claramente da evolução da atividade e do crescimento, mas diria também que é fruto também da reposição da taxa do IVA na restauração, que teve um impacto fortíssimo na tesouraria das empresas, que lhes permitiu ter margem para contratar pessoas.
Mas esqueci-me, uma percepção...
Não disse uma coisa que é fundamental, que é a qualificação de recursos humanos. É crítico neste momento. Não houve, penso eu, percepção pelo anterior governo da importância da formação e da capacitação de pessoas para o turismo face à procura e ao aumento da procura que estamos a ter, e neste momento temos um problema. Neste momento temos uma dinâmica de criação de emprego no turismo imensa e temos falta de recursos humanos qualificados no mercado com capacidade de dar resposta.
Mas isso tem sido um problema crónico do turismo, que é na época alta a qualidade de serviço decresce. Como é que se contraria esta tendência?
O que eu lhe dizia é que neste momento o problema não era da época alta, é o problema todo o ano. Neste momento há falta de recursos humanos no mercado disponíveis para trabalhar no turismo. O que é que estamos a fazer para dar resposta a
Porquê?
Isto? Porque, vou lhe dizer muito claramente, só este ano...
Porque os salários são baixos?
São. Os salários são baixos, as condições de trabalho são muito exigentes, os horários são muito difíceis, exige uma disponibilidade, quase uma dedicação profissional e pessoal à causa do turismo. Que eu acho que quem trabalha no turismo veste de corpo e alma a sua profissão. E, portanto, claramente têm que ser cada vez mais valorizados. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Quanto a isso, o que é que nós estamos a fazer? Número um, garantir que as escolas de turismo, que no anterior governo havia a opção de as descontinuar, porque, por princípio, o anterior governo achava que não era função do Estado, papel do Estado, assegurar a formação pública, por parte de entidades públicas, dos ativos no turismo. Optámos, precisamente, numa direção oposta, pelo contrário, dar força às escolas, e aumentar o número de alunos formados nas escolas, mas não chega. As escolas de turismo têm 3.300 alunos por ano. Ora, um mercado que está, entre janeiro e julho, tive cerca de 50 mil novas pessoas a trabalhar no turismo. Não é com as escolas de turismo que eu consigo alimentar rapidamente este mercado. Portanto, o que é que nós estamos a fazer? Número um, articular com a rede de politécnicos e de ensino superior para termos uma oferta alinhada e perceber as necessidades que vamos ter nos próximos 3, 5 anos, e conseguir formar pessoas para o efeito, mas a par disto, virarmos muito para a formação de ativos, on-job. É passar a ir à oferta, aos restaurantes, e estamos a fazer isto em parceria, aliás, com as associações empresariais, ir aos hotéis e fazer formação on-job. Também acredito que isto é uma forma de fidelizar os trabalhadores e de criar relações de trabalho estáveis. Quanto mais qualificadas forem as pessoas, mais indispensáveis elas se transformam para as empresas.
Referiu que, efetivamente, a promoção que está a ser feita no exterior tem sido motivo para atrair mais turistas, a questão também da segurança, a questão das acessibilidades, que já focou por mais do que uma vez, nomeadamente a capacidade aérea. E por isso lhe pergunto que consequências está a ter esta decisão da Ryanair de cancelar voos para o turismo português.
Nós estamos a monitorizar permanentemente a evolução da situação. Portugal é dos países menos afetados em termos de cancelamentos. Não quer dizer que não haja problemas e estão a ser acompanhados. A Direção-Geral do Consumidor, aliás, está a acompanhar a situação e a informar os consumidores sobre o que devem fazer para se defenderem face à situação, mas neste momento não há um impacto significativo, até porque temos muitas companhias aéreas a voar para Portugal e tem sido sempre também essa estratégia de diversificação nas companhias aéreas para Portugal.
Mas, de qualquer forma, Ryanair não está a cumprir o contratualizado nos modelos de incentivo que existe, por exemplo, com a Associação de Turismo do Porto, não é? A Ryanair tem incentivos para voar para o Porto.
Pois, o que eu lhe posso dizer é, relativamente a às rotas que estão, aos voos que foram cancelados, não há qualquer campanha de promoção em curso relativamente a esses voos. Portanto, não se põe a questão que me colocou. Eu diria que penso que o maior impacto que isto terá é mesmo em termos de imagem da própria companhia. A nossa preocupação, e tem sido sempre, é garantir que temos ligações para os destinos que nos interessam com as várias companhias, indiferentemente das campanhas.
Mas no Porto, em concreto, são 188 voos que são cancelados durante 39 dias.
Certo, mas nós neste momento temos muitas ligações que compensam e houve outras ligações alternativas para compensar.
Há outro problema que resulta destes cancelamentos da Ryanair, que é o dos operadores turísticos que contratualizaram pacotes e venderam pacotes com base em voos da Ryanair e não vindo os turistas, que vão ter que pagar aos hotéis as reservas que fizeram.
Neste momento, como lhe digo, o que estamos a fazer é acompanhar permanentemente. O Turismo Portugal está a acompanhar isto permanentemente. A ANAC está a acompanhar, naturalmente, dentro das suas competências de reguladora de transporte aéreo e, portanto, estamos a acompanhar. Acho que não há situação nenhuma de alarmismo e estamos a monitorizar a situação e a ver o que é que
cada momento tem a fazer. Mas a Ryanair deu algum... Ou o Governo pediu, ou a Ryanair deu ao Governo algum esclarecimento sobre esta situação, além daquela
que foi tornada?
A situação
está a ser gerida, o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas pediu à ANAC para acompanhar a situação e para apurar tudo o que seja para apurar junto da companhia aérea.
E não houve nenhuma iniciativa da Ryanair no sentido de esclarecer as autoridades portuguesas do que se passou?
Se me perguntar se eu falei com a Ryanair, não falei com a Ryanair.
Qualquer das formas, nessa avaliação final, Sr. Secretário de Estado, haverá também uma avaliação a nível do impacto no turismo, tendo em conta, eventualmente, a aplicação de uma multa à Ryanair. Isso vai acontecer?
Não, como lhe disse, neste momento, isso é uma matéria acompanhada pelo Ministério do Planeamento e Infraestruturas, que tem estado a acompanhar e a pedir que, através da ANAC,
do turismo
seja feita.
Queria só do impacto do turismo se também vai ser tido em consideração nessa avaliação.
Os números dirão. Nós, neste momento, não temos números concretos sobre toda a situação, mas, como lhe digo, não vamos dramatizar e vamos acompanhar com serenidade a situação, adotando em cada momento as medidas que sejam necessárias.
A questão do congestionamento da Portela está a afetar de que maneira o turismo? O facto de, eventualmente, a própria operadora, portanto, a infraestrutura, já considerar que está em tempo de haver um novo aeroporto e, enfim, a opção que existe do Montijo.
Neste momento não está a afetar o turismo. Aliás, basta ver os números, nós estamos com um crescimento do tráfego aéreo de cerca de 19%. Isto não é afetar os números, pelo contrário, estamos a crescer bastante, que é uma preocupação, é uma grande preocupação, como todos sabemos, mas que tem já uma resposta. E eu acho que esse é que é o principal...
Para 2021...
Temos uma resposta que foi adiada e que, durante o anterior governo, não foi encontrada nenhuma solução. Temos uma solução, estamos a trabalhar em conjunto com a ANA no sentido de encontrar a solução, mas também lhe digo que isto é cada vez mais uma oportunidade e é isso que eu ando a fazer internacionalmente. Sempre tenho reuniões com companhias aéreas que faço questão, em qualquer uma das minhas visitas, é sempre essa a minha prioridade, que é, precisamente, promover os nossos outros aeroportos. Não achemos que Lisboa é o nosso único aeroporto. É fundamental, é crucial e temos que rapidamente pôr em marcha a solução para a sua ampliação. Agora, claramente, temos outros aeroportos que têm muita capacidade e, cada vez mais, as companhias aéreas estão despertas para voar para esses aeroportos.
Como é que estão, neste momento, a execução dos fundos 2020 para 2020?
Está a dizer do PT 2020.
Exatamente. Pronto.
Nós, neste momento, da execução do PT 2020, nós já estamos, neste momento, com cerca de 330. Não sei se têm presente quantos projetos estavam executados no turismo.
Diga-nos.
Em janeiro de 2016. Havia um projeto executado no turismo, no PT 2020, e neste momento temos cerca de 330, estou a dizer de cor, se não é 335, em termos de execução. Temos já cerca de 30% de execução em termos de projetos turísticos. Com todos os instrumentos financeiros que criámos desde janeiro de 2016 até ao momento, eu neste momento tenho 1.500 empresas abrangidas e vou-lhe dizer quais são os instrumentos que criámos. A linha da qualificação da oferta, tivemos que reforçar, lançámos em 2016, mas esgotou-se em 6 meses, neste momento está com cerca de 120 milhões de montante, com o programa Valorizar, e com capital de risco a que voltámos a dar gás, lançámos um novo fundo de capital de risco no valor de 14 milhões para expansão de negócio e desenvolvimento de novos negócios. Também não sei se sabe isso, mas no anterior governo tinham, aliás, extinguiram a capital de risco que havia específica para o turismo e tinham apostado apenas na vertente tecnológica de novas empresas tecnológicas para o turismo e, portanto, não tinha havido discussão nenhuma em termos de capital de risco. Nós resolvemos apostar muito no produto, no desenvolvimento de produto, e lançámos este novo fundo de capital de risco. Portanto, 1.500 empresas, certo. Sintetizando, 600 milhões de investimento desde janeiro de 2016.
E não ficará dinheiro por gastar nessa área? Portanto, todos os projetos terão...
Acho que era um bom sinal se eu conseguisse ter mais liquidez. Eu, neste momento, a minha preocupação é onde é que eu vou arranjar mais liquidez face à execução que eu estou, neste momento, a sentir.
E a banca tem correspondido
Tem sido extraordinária. Aliás, ainda ontem estive numa sessão num banco para fazer o balanço do que têm sido estes instrumentos que lançámos e foi muito interessante verificar que a banca disse que o turismo esteve no momento certo a apoiá-los, e isto foi concretamente com a linha que lançámos em março de 2016, no momento certo a apoiá-los para eles conseguirem dar crédito às empresas de turismo, que neste momento até já estão eles em condições de assumir mais risco do que assumiram. O que fizemos em março de 2016 foi o Turismo Portugal assumiu operações sindicadas em que o Turismo Portugal assumia 60% do risco e, portanto, ajudava a banca a que o risco da banca fosse menor e, portanto, a que se expusesse mais facilmente. E ontem tive essa boa notícia da banca, que a própria banca neste momento já está em condições de assumir ela mais risco, diminuindo então, a função, o papel do Estado nesta mobilização de instrumentos públicos.
Vai ter mais dinheiro para esses projetos que
tem
para
que ter,
oferta?
Tem que ter. Eu neste momento, fechamos neste momento uma nova linha de financiamento para para o programa Revive de 150 milhões de euros, sindicada com a banca. Além do reforço que fizemos do programa de Valorizar, que passámos de 20 milhões para 30 milhões, porque estava esgotado. Esgotou-se em 6 meses. Este é o programa de valorização de produtos no interior, que teve uma procura. Dou-lhe um exemplo muito concreto, a Praia de Moçarás, que foi um projeto espetacular, que foi, aliás, financiado por este programa Valorizar, para, no fundo, acelerar o aparecimento de projetos âncora turísticos no interior. Mas não baixo os braços, porque sinto que quanto mais criarmos condições para o investimento acontecer, o investimento arranca ainda...
Vontade não falta, não é?
Vontade e projetos concretos
e projetos com capacidade para
avançar.
Deixa-me fazer a pergunta ao contrário, Sr. Secretário de Estado. Existe a perceção, confirmar-me-á se é ou não correta, de que existe um excesso, vai existir dentro em breve um excesso de oferta turística em Lisboa
resposta.
E que há uma bolha que pode estar prestes
resposta.
A rebentar.
Não acredito que exista uma bolha. Aliás, os dados demonstram isso. Nós dobramos as receitas turísticas em 10 anos, como previmos há 10 anos que íamos dobrar, sem medo.
Portanto, ainda é possível crescer, principalmente nos sítios que se diz estarem saturados de turistas, nomeadamente Lisboa e o Porto.
O que é... Ainda há muito para crescer. Ainda há muito para crescer. Mesmo em Lisboa e no Porto, há muito espaço para crescer, muito espaço para desconcentrar nas próprias cidades. Esse é um exercício que temos todos que fazer, que é encontrar atração e promover outros roteiros, outros circuitos dentro das próprias cidades. Mas ia-lhe dizer outra coisa. O que nós temos feito muito é que o esforço público seja um esforço público de qualificação da oferta, mas também levar a procura a descobrir o território, a desconcentrar-se ao longo do território e descobrir novos produtos, aproveitando as nossas portas de entrada, que são fundamentais. Temos também feito um grande esforço no sentido de promover o investimento através dos fatores críticos. E o que é que são os fatores críticos? Estabilidade política, estabilidade fiscal, segurança, existência de instrumentos financeiros. Simplex Mais, como sabe, aprovámos o novo regime dos licenciamentos turísticos que entrou em vigor em 1 de julho. E outra coisa, promoção da economia formal e da concorrência sã, alojamento local. Estou a tentar ir ao questionante ver que vai falar sobre a sobrecarga. O que aconteceu em 2016 foi uma coisa extraordinária. E em 2017 temos feito um esforço enorme de aumento da fiscalização do alojamento local e criámos um mecanismo, que eu acho que foi um mecanismo que eu acho que já neste momento internacionalmente já é visto também como um case study, que foi obrigar as plataformas de comercialização a passar a ter o número do registro do alojamento local. E feito isto, estes números ainda não foram divulgados, mas eu acho que é um bom número para todos percebermos o que também o alojamento local está a contribuir para a economia formal e para o crescimento das receitas.
Isso entrou em vigor agora em julho, é essa a alteração que se refere, do registro?
A alteração entrou em vigor em julho, mas foi anunciada no início do ano.
Certo.
A intensificação da fiscalização começou em fevereiro de 2016. O que é que passámos a fazer? Cruzamento de informação mais inteligente, não é bater à porta a ver se aquilo é alojamento local ou não.
Conclusões?
É cruzamento de conclusões. Nós tivemos, em 2015, como receita de alojamento local, cerca de 69 milhões de euros. Em 2016, ainda sem a introdução do alargamento da base tributável, que essa só operou em 2017, passámos para 123 milhões. Isto quer dizer entrada na economia formal e contribuição de todos para o esforço comum da economia. Não sei se têm presente isto, nós tínhamos 24 mil registros de alojamento local a 1 de janeiro de 2016, neste momento temos 52 mil. E isto eram alojamentos que já existiam, mas que eram anunciados nas plataformas, mas não estavam registados, não contribuíam para a economia formal. Acho que isto é uma vitória de todos, no sentido de que estamos todos a contribuir para estas receitas de turismo que estão a crescer e para a dinamização das cidades e a dinamização das economias.
Nesse sentido, diga-me o seguinte, concorda com a proposta que existe do atual Presidente de Câmara de certo modo, limitar a criação de alojamento local mediante as zonas da cidade?
Eu acho que o alojamento local, bem, não vale a pena eu elogiar o alojamento local, até porque fiz parte da sua criação em 2009, na criação da figura que hoje em dia é considerada uma figura pioneira na Europa, portanto não poderia dizer mal de uma figura que eu acho que é uma figura extraordinária, que tem tido uma capacidade de recuperar, de dar vida ao nosso país, porque 73% do alojamento local é fora de Lisboa e Porto, não nos esqueçamos disto. Há muito alojamento local neste momento a dinamizar o nosso interior. Respondendo à sua pergunta, o alojamento local não vale a pena fingir que não há problemas. Temos problemas, mas são problemas completamente localizados, que se conseguem perfeitamente identificar em algumas freguesias específicas de Lisboa e do Porto. E assumamos, há problemas. E há também outro problema. Hoje em dia a legislação não deixa que, mesmo percebendo que há problemas, que as câmaras possam limitar. Portanto, concordo plenamente que a própria legislação admita que, em caso comprovado, com elementos objetivos de sobrecarga em algumas freguesias, e são situações pontuais, possa, no fundo, seja a Câmara envolvida a dizer esta área tem carga para mais unidades ou não, em determinados períodos de tempo limitados.
Ou seja, a Câmara definir logo à partida quais são as zonas onde há capacidade ou não.
Face a indicadores objetivos de sobrecarga. Como lhe digo, tenho a certeza que chegaremos à conclusão que são duas ou três freguesias em Lisboa e no Porto.
Mas, de certo modo, não acha que é aceitável os lisboetas por vezes sentirem sequestrados dentro da sua própria cidade, quando para descer uma rua que vai dar à Praça de Comércio, a Rua Augusta ou a Rua do Ouro, têm que andar a passo e só ouvem falar outra língua ao seu lado?
Olha, ouvir falar outra língua acho que é ótimo, que isso mostra bem o país multicultural que nós somos, que aliás é o que tem atraído até muitos estrangeiros para virem viver para Portugal. Não acho. Acho que, claramente, quem passou por essas ruas que disse há 10 anos e quem passa hoje, prefere essas ruas hoje com vida do que há 10 anos mortas.
Mas dou-lhe outro número exemplo. Uma pessoa que tem que trabalhar e utilizar o elétrico 28...
Tem toda a razão.
Não consegue muitas vezes.
Tem toda a razão. E então, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Nesta estratégia que aprovámos ontem, integramos pela primeira vez metas de sustentabilidade social. Isto nunca tinha sido feito numa estratégia para o turismo. Estratégias para o turismo estavam sempre vocacionadas com a vertente económica. Dormidas, receitas. Esta estratégia passou a assumir metas de sustentabilidade social e ambiental.
E ambiental.
Uma destas metas sociais que nós incluímos foi: queremos garantir, e vamos andar a monitorizar, que daqui a 10 anos, 90% das populações estão satisfeitas com o que o turismo está a fazer nos seus locais. E para isto assumimos um conjunto de projetos que vamos fazer para garantir também que o turismo não é agressor, mas pelo contrário, que é uma forma de facto...
Ou seja,
queremos mobilizar a sociedade para... O que é que isto quer dizer? Sim. É garantir que os transportes públicos estão adequados a dar resposta ao aumento de procura.
Continuar a receber turistas, mas sem prejudicar os residentes e dar condições.
E envolvendo os residentes nas próprias decisões.
Até que ponto falou da atratividade e de que a multiculturalidade de Portugal seria um dos fatores que atrai os estrangeiros? Houve uma altura em que precisavas fazer muita promoção externa e apresentar Portugal. O que nós lhe perguntamos é se personalidades ou figuras como a Madonna, Mónica Bellucci, o Lobotin, o Fassbinder, escolherem Portugal, e neste caso até Lisboa, para viver, se isso é também um cartão de visita para promover Portugal.
É um cartão de visita, aliás, que eu tenho usado. Cada vez que faço uma apresentação internacional sobre Portugal, uso como cartões de visita e como testemunhos de como Portugal, de facto, é um país, neste momento, fantástico para viver. Mas não é só isso. Há pouco dizia que não é preciso fazer promoção de Portugal. Não concordo. É preciso fazer imensa promoção de Portugal. Porque as pessoas continuam a associar muito Portugal com sol e praia, com os destinos tradicionais, e têm ainda muito pouca informação do que se passa no nosso país, na sua totalidade.
Mas diga-me, Portugal já pode ser vendido como um destino único em mercados como a China ou o Japão ou os Estados Unidos? Durante um tempo houve a ideia que Portugal teria que ser vendido em pacote,
depende,
ou em conjunto com a Península Ibérica, e que não teria massa crítica?
Eu diria que depende do mercado. Nos Estados Unidos, claramente, nós estamos com um crescimento do mercado dos Estados Unidos...
Claramente pode ser vendido individualmente?
Individualmente. Eu diria que, no caso dos Estados Unidos, diria mesmo que é de há um ano e meio para cá, muito fruto do aumento das ligações, da duplicação da capacidade aérea, e muito fruto do trabalho feito articuladamente entre a TAP e o Turismo Portugal no lançamento do Portugal Stopover. Tem sido um programa espetacular em termos de posicionamento de Portugal nos Estados Unidos. Aliás, vou aos Estados Unidos agora em outubro, precisamente para continuar esta dinâmica com operadores, mas também aí de avançarmos nos Estados Unidos, em conjunto com o meu colega Miguel Honrado da Cultura, com a captação de produtoras para fazerem filmes em Portugal. Portanto, aí no mercado...
Isso já é um filme muito antigo.
É, mas vai ver.
Já ouvi falar do Hollywood em Cascais, já ouvi falar do
Bollywood. Bollywood já começa a ser uma realidade. Não sei se sabe, mas este ano... tivemos cá a principal estrela de Bollywood, que é Shah Rukh Khan, é assim o herói de Bollywood, a fazer um filme aqui em Portugal que estreou há um mês na Índia. Portanto, já não é só ficção. Mas, cada vez mais, temos que fazer o esforço de olhar mercado a mercado e ser inteligentes a pensar como é que nos vendemos melhor. Respondendo à sua pergunta, se há mercados onde nos vendemos individualmente, não tenho dúvidas, Estados Unidos já estamos completamente independentes e conseguimos nos vender individualmente, Brasil, pelas razões óbvias, que aliás está com o Brasil está com um crescimento de 60% para Portugal, um número completamente extraordinário. Noutros, acho que não. Por exemplo, nos mercados da Ásia, acho que aliás é um erro não nos promovermos em conjuntos pacotes com a Espanha. E estamos a fazer isso. Aliás, agora quando estive quer na Coreia do Sul, quer na China, estivemos a fazer ações de promoção. Na China, aliás, lançámos uma ação de promoção utilizando a nossa seleção de futebol e o Ronaldo, que em chinês é o Silo, que é o herói português, quando se fala em Portugal, fala-se em Silo. Tivemos a lançar uma campanha conjunta na China, mas muito a trabalhar com operadores para programas conjuntos Portugal-Espanha. É um erro pensarmos que vem alguém da Coreia do Sul ou alguém da China só para Portugal. É uma viagem demasiado longa e só temos a ganhar em trabalhar com Espanha. Agora, exercício, que é isso que temos que ser inteligentes
mesmo
a fazer.
Mesmo com voos diretos entre Portugal e a China?
Mesmo com voos, ainda. Começámos o voo em julho. Também foi uma lança na Ásia, mas foi em julho. Onde é que temos que ser mais inteligentes? Hoje em dia, os pacotes vendidos da Península Ibérica na Ásia são muito 1-2 dias em Portugal, 8-9 dias em Espanha. O voo direto que nos permitiu foi isso. Foi quebrar esta disparidade, este desequilíbrio.
Equilibrar a balança.
Equilibrar a balança. E é isso que estamos a fazer.
Estamos praticamente a terminar, mas temos ainda aqui algumas questões que queríamos colocar. Uma delas prende-se com a questão da taxa turística. Está em Lisboa, vai avançar também para o Porto em 2018. Poderá ser matéria a estender a todo o país ou não, do seu ponto de vista?
Não concordo que seja a todo o país. Penso que em Lisboa foi um ótimo exemplo de uma medida bem aplicada, porque envolveu todo o setor, no fundo o setor contribuinte, para identificar os projetos em que é aplicado. É uma boa, parece-me que é uma boa solução, um bom exemplo, mas acho que deve ser definido localmente em função das realidades locais. Se faz sentido em determinados destinos onde já há dimensão suficiente de procura turística e onde há de alguma forma, a necessidade até de desenvolver projetos que compensem essa procura, nomeadamente em termos até de reinvestimento na cidade.
Portanto, no Porto faz sentido, com base nisso que diz.
Não vejo, quer dizer, penso que o modelo de Lisboa mostra que em situações em que já há maturidade do destino, faz sentido, porque é no fundo no retorno à própria cidade.
Que é o caso do Porto.
Que é o retorno à própria cidade do investimento deixado cá por quem nos visita e, portanto, também é uma forma de ser o turismo aqui nas cidades a contribuir para criar as condições para que elas sejam cada vez mais cidades boas para visitar, mas também para viver.
O próximo Orçamento do Estado vai trazer alterações a nível dos impostos para esta área do turismo ou não?
Não, aqui a nossa grande preocupação tem sido também comunicar a estabilidade económica e fiscal e a segurança nos investimentos turísticos e, portanto, não antevejo alterações nesse sentido.
Qual é a sua meta para o próximo orçamento?
A minha meta principal é manter o orçamento que tenho em termos de dotação orçamental, mas conseguir criar mecanismos especiais para projetos especiais. Exemplo, conseguir que o programa Valorizar tenha a capacidade de ser mais reforçado por mostrar a dinâmica que tem. Portanto, no fundo, é reequilibrar dentro do orçamento do turismo em função das prioridades que temos neste momento e que são, concretamente, cada vez mais o tal desenvolvimento do turismo fora das regiões tradicionais.
Esclareça-nos uma curiosidade. Um setor com contributo tão decisivo para a economia nacional não devia ter um ministério, uma Secretaria de Estado, basta-lhe?
Eu odeio quando se entra no formalismo em vez de no substantivo. O que interessa é fazer. Com um setor que está a crescer 20%, é uma questão de forma que ele não cresce. O que tem acontecido neste governo, e isso é que eu acho que é determinante, é se o turismo é considerado um estratégico. E temos um primeiro-ministro que, face a toda a sua experiência de vida, considera o turismo um setor estratégico e capaz de dinamizar a economia nas suas várias vertentes e ser até alavancador de outras áreas. Isso sim. E o que tem acontecido neste governo, que eu acho que tem sido, aliás, extraordinário, é a articulação permanente entre todos os membros do governo e a grande capacidade de, sempre que há alguma medida que possa ter impacto no turismo, articularmos todos antes de ela ser adotada ou perceber se deve ser adotada ou não. Ontem, numa conferência sobre turismo de saúde, turismo médico, Ministro da Saúde encerrou a conferência dizendo que o turismo é uma pérola que todos temos de cuidar. Ora, não há melhor do que ter um Ministro da Saúde de outra área, isso sim, a defender a importância do turismo para Portugal. Isso é que é importante, não é a questão de secretaria, se é Ministério, se não é Ministério, isso não interessa nada.
Diga-me só mais uma coisa, está satisfeita com o trabalho das câmaras a nível local no que respeita ao desenvolvimento da sua área ou acha que os autarcas, porque estamos em eleições e vamos ter novas figuras à frente das autarquias, poderiam fazer um pouco mais a nível local se o diálogo com o governo também fosse nesse sentido?
O trabalho de um autarca é determinante para o desenvolvimento turístico no seu concelho. Eu diria que é a pessoa mais importante na capacidade ou não de desenvolver o concelho.
E estão a ter essa capacidade?
Tenho feito questão de ir a todo o território conhecer o que é que se está a passar em todo o território. E há um dinamismo enorme neste momento, porque também já perceberam os autarcas que o turismo é de facto aqui um instrumento mobilizador da criação de emprego, da dinamização de outras áreas, dos vinhos, do enoturismo, da gastronomia, dos restaurantes, do artesanato, etc.
E é isso que espera dos novos que vão chegar às autarquias.
Tenho a certeza, porque os factos são demasiado evidentes para que isso não aconteça. E, aliás, é bastante sintomático, que eu penso que deve constar de praticamente todos os programas eleitorais de câmaras, a questão do desenvolvimento turístico.
No final, como sempre acontece, costumamos lançar umas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Torres Vedras.
Origens.
Inspetor do Trabalho.
Paixão.
Facebook.
Adição.
Golf.
Desconcentração.
Francisco Calheiros.
Amigo.
Brexit.
Desafio.
Bernardo Trindade.
Companheiro.
Portugal.
Vida.
Senhor Secretário de Estado do Turismo, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode voltar a ver esta conversa capital com Ana Mendes Godinho em www.rtp.pt. De resto, regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e contamos consigo.